2019 chegando, o senhor já comentou alguma coisa a respeito da perspectiva que é boa, pelo menos você tem essa expectativa, né, para 2019. Temos aí mudança de governo, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Para o BRDE, poderemos ter novidades, então, em termos de um acréscimo, talvez, na linha de produtos, no caso de financiamentos, oferecidos em 2019, aí, tanto para a iniciativa privada quanto para o setor público, senhor Nivaldo?
Sim, a gente está numa expectativa, Sérgio, eu vou falar que é um sentimento pessoal meu, né, de tudo que a gente viveu. Algumas coisas o banco está participando intensamente, junto com a Frente Parlamentar Sul, envolvendo os governadores, inclusive, que visa criar um fundo orçamentário, né, constitucional, para atender exclusivamente a região sul do Brasil. Nos moldes como existe hoje o FCO para atender o Centro-Oeste, FNDE para atender o Norte e Nordeste, né, seriam recursos da União operados pelo BRDE em condições bastante diferenciadas para que você possa, com esses recursos, criar os programas específicos para atender as nossas características regionais aqui no Sul, né? Então, esse seria realmente a grande novidade, se a gente conseguir, junto aí, na esteira de negociações dessas reformas que vai ocorrer no Brasil, evidentemente, que a gente possa ter o apoio de toda a Frente Parlamentar Sul para desenvolver um trabalho nessa direção e ajudar a criar esse fundo orçamentário. Aí realmente estamos falando de um cenário de sem precedentes na história em termos de fundo para financiar infraestrutura, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, né? A indústria, comércio, serviço, obedecendo aí evidentemente as características de cada região onde o banco está presente. Então, esse seria realmente o grande mote, tá? Mas, evidentemente, o banco trabalha em outras frentes também. Assinamos recentemente, não sei se você acompanhou pela mídia aí, um convênio com o Banco Europeu de Investimentos. Estamos fazendo uma captação de recursos externos aí em condições bastante atrativas, tá? Com custo final para o tomador do crédito aí em torno de 4% ao ano. Inicialmente com o objetivo de financiar principalmente projetos na área de energia, eficiência energética, geração de energia limpa, né, renovável, mas tem também outras frentes junto ao Ministério das Cidades, junto ao Ministério do Turismo, visando também obter recursos em condições diferenciadas para apoiar os mais diferentes setores da atividade econômica aqui no sul do Brasil. Eu, particularmente, estou muito promissor, estou muito otimista com relação a esse cenário, sobretudo, né, do apoio político que o Estado possa ter em função de sinergias existentes aí, né, na esfera estadual e federal. Eu acho que o Estado, dessa vez, pode ser favorecido. Evidentemente, vai ter que ser feito um trabalho, né, mas, evidentemente, existe aí uma posição, digamos, de destaque, que talvez o Estado possa ocupar e conseguir efetivamente retornos diferenciados, né? Nada mais justo para um Estado que trabalha e remonta, né, a União, boa parte da riqueza que é gerada aqui não fica no Estado, então eu acho que está na hora da gente buscar um pouco de volta para conseguir investir aqui de forma sustentável e diferenciada nas nossas empresas, na nossa infraestrutura. Eu acho que o caminho é por aí.
Essa expectativa de aquecimento da nossa economia, principalmente a partir de 2019, ela dá também, digamos, a condição de se avaliar a possibilidade de que o empresário, e mesmo até o poder público, possa estar obtendo no ano de 2019 financiamentos com dinheiro mais barato, senhor Nivaldo?
Evidente, evidente. Se a gente conseguir, por exemplo, a criação do Fundo Sul, veja que o FNDE, o FCO, você tem condições bastante diferenciadas, tá? Taxas assim que nem se compara ao que a gente tem aqui no Sul, atrelada a TLP, atrelada a TJLP, mais um spread de risco e tal. Estamos falando aí condições a partir de, no máximo, coeficiente inflacionário, tá? Prazo aí que superam 20 anos para projetos mais estruturantes. Então, são condições que realmente o Estado precisa, né? A gente, dos grandes déficits do Estado é na área de saneamento. Eu digo que é uma conta que a gente precisa pagar, né? Em determinado momento o Estado precisa investir nessa área, né? Não dá mais, eu diria, né? É o que nos puxa para baixo em termos de IDH, é o saneamento em Santa Catarina, né? Eu, particularmente, na minha região, consegui fazer apenas uma operação esse ano em na área de saneamento, o que me deixa frustrado, mas de qualquer forma a gente conseguiu fazer uma, mas é muito pouco, nós estamos muito aquém do que a gente precisa investir, e essa, a criação desse fundo pode ser realmente o divisor de águas, do ponto de vista do apoio ao setor privado, ao apoio ao setor público, né, em condições diferenciadas, de forma que você consiga realmente elevar o nível do desenvolvimento, não só de Santa Catarina, mas da região sul como um todo. É nesse sentido que o banco e a área de planejamento do banco, os diretores, né, estamos envolvendo senadores, deputados da região, para que a gente possa fazer esse pleito, né, com argumentação, né, com sustentação daquilo que isso pode impactar na nossa região. Esse é o grande objetivo. Mas, evidentemente, a gente não trabalha só nisso, né? A gente foi buscar recursos da agência francesa, a gente foi buscar agora uma parceria com o Banco Europeu de Investimentos, né? A gente já está operando recursos do Ministério do Turismo, do Ministério das Cidades, através do Plano Transporte, Mobilidade Urbana. A gente está fazendo um grande trabalho. Só que, nessa parte da criação do Fundo do Sul, esse realmente seria o grande diferencial, seria uma situação sem precedentes na história do Sul, porque vai nos colocar numa situação de destaque, porque a gente tem material humano, a gente tem investimento para fazer, a gente tem empreendedores que são referência a nível de Brasil aqui na região Sul. Então, falta realmente uma condição de financiamento, numa condição adequada para que você possa estimular o empreendedor de forma diferenciada, né? E que ele possa realmente fazer os investimentos e eleve o seu potencial competitivo, né? Temos aí um tema que é atualíssimo, indústria 4.0, a indústria precisa se adaptar, né? Vai haver, tudo indica aí pelo próximo governo, uma abertura de mercado, então a indústria precisa se modernizar, né? Ficou muito tempo parada em termos de investimento. Para você competir a nível global, você efetivamente vai ter que atualizar o seu parque fabril. Então, o Fundo Sul viria efetivamente para cobrir essas deficiências e melhorar não só o nível da infraestrutura, o nível do desenvolvimento tecnológico das empresas, mas inclusive na área educacional, treinamento, inclusive, né? A gente, com o recurso, poderia montar programas específicos para atender aquela necessidade latente que há muito tempo está carente de recurso.
Os nomes, São Nivaldo, para concluir, os nomes da economia a nível nacional apontados até agora, definidos, escolhidos, enfim, a própria linha de pensamento do novo presidente da República, do seu governo, enfim, de um modo geral, como é que o senhor avalia que tipo de economia efetivamente nós deveremos ter a partir de 2019, agora sob um novo comando no país?
Bom, o Brasil vai passar, evidentemente, por uma necessidade de reformas em várias áreas aí, né? Previdenciária, tributária, política, né? Já ocorreu alguma coisa aí na trabalhista. Os nomes, do que eu tenho acompanhado, a maioria são pessoas técnicas, né? Com pouco viés político. Então, eu acho que pela primeira vez a gente está tentando dar um direcionamento mais técnico, né? Colocar pessoas com perfil para as áreas onde irão atuar. Vai dar certo? Não dá para falar ainda, certo? A gente precisa dar um voto de confiança, eu acho, como todos os outros governos democraticamente eleitos tiveram, mas a gente vai sentir isso na prática realmente, eu diria, aí no primeiro semestre, ao final do primeiro semestre do ano que vem. A perspectiva é boa. Eu, particularmente, sou um otimista por natureza. Eu estou muito otimista em relação que o Brasil vai crescer, e se o Brasil crescer 2%, Santa Catarina vai crescer o dobro. Isso é uma aposta minha, porque o Estado está na frente em termos da qualidade da mão de obra, do perfil do empresário que aqui está, né? Nós somos um Estado pequeno, mas temos aí um parque industrial que ele é bastante representativo em termos de Brasil, né? Nós temos uma infraestrutura portuária bastante positiva, né? Uma infraestrutura portuária que é modelo para o Brasil. Outros investimentos no setor também já foram anunciados e vão começar a sair do papel. Então, eu acho que a partir do momento que essa equipe que está sendo composta aí comece a mostrar trabalho, vai dar um norte, vai dar um rumo para a nação, eu acho que e as coisas comecem efetivamente a acontecer, né? Cada um na sua área de atuação, eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo, sim. Eu pelo menos me lembro quando era pequeno que todo mundo falava o Brasil é o país do futuro. e o futuro nunca chega, né? A gente está quase se aposentando e o futuro nunca chega. Eu acho que está na hora de a gente apostar com um pouco mais de efetividade, porque realmente nós temos um país com tudo para fazer, em toda área que você olha tem oportunidade, né? A gente fala o agronegócio, mas o agronegócio é apenas uma área, né? Muita coisa para fazer na área de infraestrutura, tem muita coisa para fazer na área de educação, tem muita coisa para fazer na indústria, né? Tem muita coisa para fazer na área de petróleo. Então o Brasil realmente é um canteiro, pode se transformar num canteiro de obras, concessões públicas, né, na área de infraestrutura. Isso vai canalizar investimentos expressivos. Isso pode puxar aí, na minha opinião, só na área de infraestrutura, mais de 1,5% no PIB de crescimento, se esses investimentos realmente começarem a sair do papel. A gente não vai sentir isso imediatamente, mas ao longo aí de 3-4 anos a gente entende que isso deve se tornar realidade, ou ao menos uma boa parte disso, sei lá, 20, 30, 40% disso começar a sair do papel, é outro cenário, né? Evidentemente é outro cenário. E o mundo vai estar atento a essa oportunidade e vai querer, evidentemente, investir no Brasil.
Ok, senhor Nivaldo, obrigado pela entrevista, obrigado pela atenção com a Rádio Diplomata FM.